Eu só queria fazer uma precisão porque eu não me devo ter conseguido explicar bem. O meu ponto é que o serviço sobre a questão da designação serviço educativo não é uma questão essencial para mim. A questão essencial para mim é que o serviço educativo tenha uma programação própria. Essa é que é a questão essencial para mim. Tenha uma programação própria. Isto é, o serviço educativo não pode ser um mero apêndice da atividade normal do museu. Apenas com a coisa que ajuda o museu a contactar com grupos específicos, designadamente com crianças e com idosos, digamos. Tem que ter uma programação própria. E nesse ponto, eu digo assim, é preciso uma programação cultural. É preciso uma mediação cultural, uma programação cultural. E nesse ponto de vista, portanto, o serviço educativo não se esgota no diálogo entre conservador do museu e professores. É preciso haver programação cultural e esse é um domínio específico que está a crescer, que está a desenvolver-se, implica gestão cultural e política cultural, implica que o município tenha uma visão desta matéria. Só esperar que a escola resolva este problema, não creio que se chegue. Não sei, por muito boa vontade que os professores têm, e às vezes não têm. O inquérito que o professor Teixeira Lopes desenvolveu no norte do país é muitíssimo, deve ser estudado por todos nós. Ele fez um inquérito aos estudantes das escolas básicas e secundárias, perguntando coisas fundamentais sobre conhecimentos culturais fundamentais da sua região. Os resultados são extremamente decepcionantes. Quer dizer, a escola não transmite nenhum reconhecimento dos saberes dispersos no território, à volta do território. É muito longe disso. Isso é uma perda de tempo, uma perda de valor. Para dar o exemplo de Guimarães, nós estruturámos a programação em torno de. Fizemos uma pirâmide com três partes que inicialmente considerávamos essenciais. Uma programação artística, são do domínio das artes, que envolve desde o cinema até à música, uma programação a que chamamos comunidade e uma programação a que chamamos pensamento. Bom, e na comunidade, portanto, para o qual chamámos a Susana Ralha, que tinha estado ligada ao Porto 2001 e tinha desenvolvido, por exemplo, aquele grande projeto em torno da ópera com o bairro do Aleixo, lembram-se disso, que foi uma ópera feita no buraco da Casa da Música, onde ainda não havia Casa da Música. Ela própria reconheceu no decurso do seu trabalho sobre a comunidade, que resultou o espetáculo final de Guimarães, foi um espetáculo feito com 1.000 pessoas em palco, não é? Que durante 2 anos trabalharam duramente com encenadores profissionais, mas eram todos voluntários, os 1.000 e tal. Voluntários que das várias freguesias do concelho todas as semanas se deslocavam até à sede do concelho para ensaiar com um conjunto de músicos e de diretores de cena profissionais, um trabalho notável de dedicação e de empenho. Ela reconheceu que precisava de destacar do setor comunidade o setor educativo e ter uma outra programação. Portanto, nós acabámos por subdividir comunidade e educativo, porque o setor educativo ela sozinha não dava conta do recado. Portanto, e por isso que nós queríamos ter uma programação própria do setor educativo e esse que ainda por cima desde logo tinha que respeitar o calendário escolar. Enquanto o calendário da Capital Europeia da Cultura ia de janeiro a dezembro, o calendário escolar não podia ser feito assim. Portanto, nós começámos, ou seja, ele teve que ser estendido até junho de 2013 para cobrir um ano escolar completo. Logo, este aspecto é fundamental. E isto para dizer, a minha questão é essa, não é, a questão não é saber se os professores. Acho que é preciso introduzir nesta relação a programação cultural. E aí, essa programação cultural, do meu ponto de vista, ganha em estar hierarquicamente ligada a quem define a política cultural, ou seja, ao município. Acho que ganha por aí. Mas isso já é discutível, naturalmente.